O terceiro setor em Angola continua a protestar contra a proposta de lei das organizações da sociedade civil, que propõe uma nova regulamentação e um controle governamental sobre as operações das ONGs. Ao coro de protestos se juntou recentemente três relatórios da ONU, que em carta enviada ao Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, segundo a imprensa portuguesa, alertam para violações de direitos humanos. Uma das principais preocupações, de acordo com Lionela Massocolo, assessora do Mosaico Instituto para a Cidadania, é o facto da nova proposta de lei dos estatutos das organizações da sociedade civil interferir na autonomia e no trabalho das ONGs, por outro lado, pôr em risco o surgimento de outras. Na carta dirigida ao presidente angolano João Lourenço, os relatórios da ONU defendem que a proposta de lei contraria os direitos humanos e obrigações internacionais de Angola, incluindo o direito à liberdade de associação, o direito à liberdade de opinião e expressão e o direito à não discriminação.
Mas uma das principais, poderíamos começar por falar desta questão que já se levantou, de como essa proposta interfere com a autonomia das organizações e é uma interferência clara ao trabalho que se tem feito e como é que isso coloca em risco todas as organizações da sociedade civil e não só o próprio espaço cívico e a questão da participação em Angola, porque embora se refira às organizações e tem a questão com as organizações que já existem, por exemplo, quando traz a questão de até as organizações que já existem estão legisladas, estão registradas, precisarem se conformar à nova proposta, quando ela for regulamentada, também é uma questão que preocupa, mas também coloca em risco até a possibilidade de existência de outras organizações em Angola, porque não coloca só em risco o trabalho das que já existem, mas coloca em risco o trabalho ou a ideia sequer de cidadãos poderem decidir se associar. E só isso já é um grande problema, porque interfere também com um direito fundamental dos cidadãos, que é de poderem decidir livremente se associar em torno de uma causa política, cívica, qualquer ela que seja. Então isso é uma questão problemática. E outra questão que poderíamos referir também, que seria uma boa lei para as ONGs, para as organizações de sociedade civil em Angola, eu acho que primeiro precisaria ser uma lei que ouviu as partes interessadas. Primeira coisa, porque quando se recebeu essa proposta foi de alguma forma um susto para as organizações, a proposta em si. Isso é uma das coisas que nós levantamos muito quando tivemos como grupo de monitoria, em encontros com grupos parlamentares, com vários setores, é a questão de que as organizações que a proposta, que a lei tenta regular, que a lei se refere, sequer foram tidas em conta no processo de elaboração, e só isso já é problemático. Porque está certo, as organizações, elas precisavam decidir e sentar para ver que questões deveriam de facto ser regulamentadas. Não vamos dizer que não devia existir, não devia, mas se fosse para se levar em conta, precisava ouvir todas as partes e isso nos incluía. Em relação a como interagir com os governos para aderir às recomendações sem fechar o espaço físico, fazer essa avaliação de risco, porque pelo menos até agora que tenhamos conhecimento, não tem nenhuma organização da sociedade civil em Angola que de facto esteja indicada em algum processo de branqueamento de capitais ou que tenha sido comprovada que foi financiada por organizações terroristas, como apresenta-se como preocupação da minha proposta. Então acho que o primeiro passo seria fazer essa avaliação a nível da sociedade e também em parceria com as organizações para se verificar de facto que organizações apresentam de facto esse risco, essa vulnerabilidade, para depois pensarmos como proceder daí em diante, porque não temos provas concretas. Então o processo começaria por seguir essas fases. E acho que o próprio GAFI, pelo que já verificamos, também percebeu essa questão, o quanto essa recomendação específica está a ser, não sei se diria mal interpretada ou mal usada por governos, como falou a doutora Rosalina, eles estão coordenados de certa forma e também já está a rever, com o apoio de organizações, como é que se poderia trabalhar nessa recomendação específica para garantir que não pudesse ser alvo dessas interpretações.
A carta enviada ao chefe de Estado angolano é apenas um lembrete de que, para além da lei ser antidemocrática e inconstitucional, ela também viola acordos internacionais que o governo angolano assinou há décadas, tanto com as Nações Unidas como com a União Africana, e uma delas é o respeito pela liberdade de reunião e direitos humanos. Eu, Florindo Chico Coutinho, diretor executivo da Friends of Angola.
Bom, os três relatores das Nações Unidas em Genebra escreveram ao presidente João Lourenço em relação às a proposta de lei das ONGs em Angola. Apenas um lembrete de que, por além desta lei ser antidemocrática e inconstitucional, ela também viola acordos internacionais que o governo angolano assinou décadas, tanto com as Nações Unidas como com a União Africana. E uma delas é o respeito pela liberdade de reunião, de direitos humanos e outros direitos que também estão plasmados na nossa Constituição angolana. Bom, eu penso que o presidente Lourenço tem que dar ouvidos às Nações Unidas, aos relatores da ONU e também à sociedade civil. Eu penso que o que está na carta enviada ao presidente Lourenço, o conteúdo dos relatores das Nações Unidas é, de alguma forma, um reflexo das preocupações que membros da sociedade civil levantaram. No entanto, eu penso que sim, o presidente Lourenço tem que estar ouvido, porque se não dar ouvido às Nações Unidas, eu penso que estaria a criar um precedente, o que não seria bom. Sobretudo o facto de Angola ser um país que está a caminhar para a democracia e o respeito pelas liberdades e direitos são direitos que devem ser respeitados para que Angola seja considerado um país sério. O presidente da República certamente estaria a dar um sinal negativo às organizações internacionais, tal como as Nações Unidas e a União Africana, se não respeitar esses direitos constitucional e internacional, tal como eu fiz menção aos acordos que Angola assinou. No entanto, é importante, certamente é crucial, que o presidente Lourenço respeite os direitos da liberdade de reunião, ou liberdade de manifestação e liberdade das pessoas poderem constituir organizações a nível local ou nacional, para poder resolver os seus problemas, qualquer problema que qualquer comunidade tenha, como prioridade e na perspectiva de encontrar resolução para este problema. No entanto, eu penso que o presidente Lourenço não terá outra saída senão respeitar estes direitos. Caso ao contrário, certamente que não será bom tanto para a sua própria administração como para o país de uma forma geral.
A Assembleia Nacional Angolana aprovou na generalidade em 25 de maio a proposta de lei do Estatuto das Organizações Não-Governamentais. O documento foi remetido para a Comissão de Especialidade para a sua devida análise. O receio das organizações da sociedade civil é que, por ser uma proposta de lei da iniciativa do Executivo angolano, conjugado com o facto do partido governante, o MPLA, ter a maioria no Parlamento, o documento poderá ser aprovado sem alterações, sobretudo nos pontos fraturantes. Florindo Chivukut entende, por outro lado, que se a lei for aprovada contra a vontade das organizações da sociedade civil e da comunidade internacional, Angola estará numa situação muito delicada, dando sinais de falta de vontade política para a consolidação da democracia no país e caminhando para um regime autoritário.
Se o governo angolano, o partido no poder MPLA, o presidente Lourenço, decidir ir contra a vontade da sociedade civil e da comunidade internacional, e certamente contra a Constituição angolana, eu penso que Angola estará numa situação muito delicada. porque isto poderá enviar um sinal de que não há vontade política para consolidarmos a democracia em Angola. E, na verdade, o que nós estamos a fazer é irmos ao caminho de um regime autoritário. E, claro, que isto poderá afetar não apenas nossos direitos a nível local, mas também os investidores internacionais, sobretudo investidores de países democráticos, livres, não poderão dar ou prestarão duas vezes antes de investir em Angola. Bom, os deputados no Parlamento, sobretudo a oposição, eles penso que já tomaram uma posição em relação à proposta de lei das ONGs. A posição, eles tornaram público qual é a opinião deles, que é igual à da sociedade civil, que essa proposta de lei é inconstitucional e antidemocrática. Mas é importante lembrar que o MPLA, creio que tem votos suficientes na Assembleia Nacional para poder aprovar esta proposta de lei, se eles quiserem aprovar. Mas eu penso que, mesmo dentro do MPLA, também existem pessoas sensatas que talvez poderão ter uma posição diferente em relação a essa proposta de lei, porque isso pode realmente machucar Angola, tanto a nível nacional como internacional. Isso não será bom.
Entretanto, deputados do MPLA e da UNITA, contactados pela Voz da América em Luanda, não aceitaram gravar entrevista, mas afirmaram categoricamente que a referida proposta de lei jamais voltará à mesa da Casa das Leis nos termos em que foi apresentada pelo Executivo. Duvido que a proposta de lei seja debatida novamente no Parlamento, tal que o Executivo apresentou, garantiu um deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, membro da 1ª Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, quando questionado se mantém a tese inicial de reprovação da proposta de lei. Os deputados acusaram a proposta de lei por ser fascista, feriu outro parlamentar da bancada da UNITA, igualmente sem gravar entrevista. Entretanto, fontes da bancada parlamentar do MPLA, contactadas pela Voz da América, asseguram que nenhuma proposta de lei ou projeto de lei no Parlamento é aprovado tal como é remetida, seja da iniciativa do titular do Poder Executivo ou da própria Assembleia Nacional. Igualmente, sem gravar entrevista, o parlamentar do Partido dos Camaradas afirmou que as informações sobre a não alteração da proposta de lei, depois de ouvidas as contribuições das organizações da sociedade civil, não passam de falsas informações e carregadas de um forte sentido de populismo promovido pelo Partido UNITA. A respeito do conteúdo da lei e, consequentemente, dos riscos de violação dos direitos de liberdade de reunião, de manifestação e de participação cívica na vida do país, por meio da terceira via, aquele deputado, igualmente membro da 1ª Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, afirmou que algumas propostas sugeridas pelas forças políticas na oposição não têm cabimento. A proposta de lei dos estatutos das organizações da sociedade civil prevê a criação de um órgão de supervisão das ONGs que terá o poder de fiscalizar as suas atividades e de dissolver aquelas que não cumprirem com as normas estabelecidas. A proposta prevê ainda uma série de restrições às atividades das organizações não-governamentais, como a proibição de realizar atividades políticas ou de receber financiamento de países estrangeiros. As organizações da sociedade civil criticaram esta previsão, argumentando que ela representa uma violação da autonomia e da liberdade de associação, que limitam o papel das organizações da sociedade civil na promoção dos direitos humanos. Florindo Sifukuti, diretor executivo da Friends of Angola, pede maturidade aos deputados no que respeita à aprovação da proposta de lei, porque apela também à realização de um estudo independente para se averiguar a dimensão da lavagem de dinheiro e de corrupção em Angola e, a partir daí, criar-se uma lei específica.
Eu penso que os deputados, tanto de todos, de qualquer partido na Assembleia Nacional, têm que ter a maturidade de poder perceber a dimensão do problema que estão a causar para o país, se tiverem que insistir e ao contrário do pedido da sociedade civil e das Nações Unidas, para que este diploma ou esta proposta de lei não seja aprovada tal como está. Eu penso que eles deviam fazer, em primeiro lugar, fazer um estudo muito sério, independente, para poder averiguar a dimensão da lavagem de dinheiro, corrupção em Angola e poderem criar uma lei que também pudesse ouvir todas as partes interessadas nesta lei, não apenas das ONGs, porque afinal de contas contratam-se a questão de transparência, lavagem de dinheiro, não pode ser aplicada apenas a um grupo de organizações sem fins lucrativos, porque senão era discriminatória. A ideia seria fazer um estudo e criar uma lei para que tanto as organizações sem fins lucrativos como as organizações com fins lucrativos pudessem obedecer e minimizar esta problemática da lavagem de dinheiro e financiamento contra o terrorismo, porque isto também poderá beneficiar a nossa economia, em vez de estarem a criar propostas de leis não sérias e que colocam em causa o país, sobretudo os nossos direitos constitucional.
Esta proposta é claramente inconstitucional na medida em que viola a Constituição da República, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e diferentes outros dispositivos legais, afirmou Leonela Massocolo, assessora dos grupos locais de direitos humanos do Mosaico, Instituto para a Cidadania.
E essa proposta é claramente inconstitucional. É difícil até compreender como é que se esperava que não houvesse, de alguma forma, uma resposta das associações, das organizações, porque olhando para todos os artigos, ela viola a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, diferentes dispositivos legais que nós podíamos aqui mencionar. Mas um caminho possível para Angola seria continuarmos a trabalhar de forma coordenada, articulada, né? Porque se, eu gosto de dizer que se a opressão está organizada, a revolução também precisa estar da mesma forma articulada, porque não vamos conseguir fazer esse trabalho sem envolvermos todas as partes necessárias e principalmente sem fazer um trabalho de mobilização junto das comunidades, porque precisamos envolvê-las na discussão. E eu acho que uma das coisas que ainda não conseguimos fazer efetivamente é que os cidadãos percebessem o quanto isso afeta não só as organizações, mas também os cidadãos, e assim conseguimos tê-los juntos de nós em todas as ações de advocacia que vamos fazer.
Mais do que política, é uma proposta de lei problemática e não parece ter interesse em combater o branqueamento de capitais ou o financiamento ao terrorismo, na medida em que acusa as organizações da sociedade civil de serem responsáveis pelas assimetrias regionais, acrescentou Leonela Massocolo.
Ela é bem problemática e não parece de facto ter esse interesse sobre a questão de combater o branqueamento de capitais ou o financiamento ao terrorismo. E podíamos olhar numa das questões que a própria proposta traz, como por exemplo acusar as organizações de serem responsáveis pelas assimetrias regionais, o que não é verdade. Então isso mostra claramente esse receio político, esse medo que está cada vez mais a crescer por parte do governo, por parte do proponente que fez a elaboração da lei, da sociedade civil, porque tem de alguma forma o impacto que temos tido junto das comunidades, todo o trabalho de despertar cívico que tem se levantado em Angola, e isso preocupa. Então essa proposta vem nesse sentido, é uma resposta a essa crescente movimentação que tem havido das organizações, não só mais dos cidadãos de forma geral. Se olharmos desde o ano passado, principalmente nas eleições, que tivemos um vislumbre de como a sociedade em Angola está cada vez mais crítica, mais atenta às ações, podíamos entender isso como uma resposta a essa movimentação toda que se faz por parte dos